Bem, bom dia. Eu peço desculpa pela Clara, porque ela ainda está retida no trânsito, portanto vamos dar início à nossa reunião. Que não no rato. O que tínhamos para propor era o seguinte. Para até à próxima quarta-feira, 2 a 8, todos os grupos parlamentares indicarem as entidades que gostariam de ouvir. Desde já o PSD indicava a ACT e os parceiros sociais. Depois, obviamente, até quarta-feira poder-se indicar as restantes entidades. E, por outro lado, também poderíamos já fazer a marcação de uma data, até para se ouvir os parceiros sociais. Poderia ser um dia, por exemplo, 3 de manhã, 3 à tarde, deixa à consideração, obviamente. Ou então, se não estiverem em condições de indicar datas ou o que quer que seja, nós depois.
Do ponto de vista, antes de mais, bom dia a todos. Do ponto de vista do CDS, a matéria da legislação laboral, como sabemos, resulta, tanto quando foi dito pelo Governo, de uma proposta, aliás, a proposta resulta de um acordo em concertação social. O que significa que, para nós, os parceiros sociais, os membros permanentes do Conselho de Consultação Social, em especial, portanto, estamos a falar das associações patronais e das duas centrais sindicais, são os principais e tal, e em princípio, os únicos que deveriam ser objeto de audição oral com o tempo aqui no grupo de trabalho. A tamancar audições dos parceiros sociais e não dar o tempo devido para que sejam ouvidos no grupo de trabalho não me parece que seja desejável. Em relação às demais entidades, evidentemente que outros grupos parlamentares poderão ter propostas além destas para serem ouvidos, mas, do nosso ponto de vista, deve ser colocada em opção, ou, como sabemos, é uma matéria de consulta pública, se pronunciaram já por escrito ou se querem ser ouvidos aqui presencialmente. E em relação a esses, sim, é que eu acho que poderemos depois organizar uma escala consoante o número de entidades que queiram ser ouvidas. Agora, numa primeira parte, eu acho que as centrais sindicais têm que ter o tempo devido, bem como os representantes das associações patronais. Esses, não, na minha opinião, não carecem essencialmente de procurarmos tentar fazer agendamento em relação às demais que venham a ser requeridas pelos grupos parlamentares, às demais audições que estejam requeridas pelos grupos parlamentares. Eu acho que aí sim fará sentido ver quantas são e se podemos organizar ou não essas audições de outra forma. Eu só gostaria de chamar a atenção em relação àquilo que é o calendário, de que nós estamos com inúmeros processos legislativos a correr, que há deputados que pertencem a várias comissões e a vários grupos de trabalho no âmbito desta mesma comissão, e, portanto, a partir da ideia de que se pode reservar um período relativamente largo para fazer as audições e condicionar um dia que seja, convém articularmos primeiro, porque com vários grupos de trabalho a correr ao mesmo tempo, pode suceder que nesse dia, a essa hora, haja também outro grupo de trabalho que tenha que reunir, outra audição que tenha que ser feita, e, portanto, em relação ao calendário, é que eu penso que era desejável tentar fazer essa mesma articulação.
Sr. Deputado.
Muito obrigada. Também bom dia a todos. Não temos nada a obstar, obviamente, àquilo que foi a proposta do PSD, até a apresentação de entidades para serem ouvidas até quarta-feira. Acho que, daquilo que me foi dado a entender, tanto o PSD como o CDS, à partida, e salvo melhor opinião, entendem, e do nosso ponto de vista, e bem, que as audições são, de certo modo, limitadas aos parceiros sociais. Enfim, é quem tem mais sentido ouvir. É evidente que não nos oporemos também se houver mais, digamos, mais hipóteses que se venham a colocar, e nós próprios nessa altura é evidente que isto é um bocadinho bola de neve, porque depois uns suscitam de facto a presença de outros. Portanto, acho que, a ser assim nesta primeira fase, conforme foi dito, por nós não nos opomos, mas até acho que até sexta-feira são só os parceiros sociais e a ACT, acho que, enfim, sem grande rigor, acho que chegava até sexta-feira, mas se quiserem até... sim, até sexta, a entrega de outras entidades, sim, de outras entidades. Pronto, o PSD propôs até à próxima quarta, eu, pronto, mas... Acho que se fosse assim uma coisa muito elaborada de muitas entidades, mas por nós não temos problema nenhum que seja até quarta. Se quiserem até quarta, é até quarta. Não há, mas exatamente, a tempo da próxima reunião, como é óbvio, não é? E sobre isso, acho que as presenciais, ao fim e ao cabo, as presenciais podem ser feitas conforme o PSD propôs. Por nós também não temos nada a obstar, peço desculpa. Normalmente as audições duram uma hora, é aquilo que costumam durar, acho que chega de sobra, do nosso ponto de vista, atenção. Portanto, se quiserem dedicar uma parte, nomeadamente da próxima terça-feira, para fazer pelo menos algumas das audições, nós estamos disponíveis para qualquer dia e para qualquer hora, desde já dizemos. Portanto, se quiserem, agora está mais dependente dos outros grupos parlamentares de chegarmos aqui a um calendário, digamos, e a uma lista de audições. Obrigada.
Sr. Deputado do Coração.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Eu acho que eu estou de acordo com os prazos, por nós, se for até sexta, estamos em condições de indicar, se for até segunda também, até quarta. Naturalmente, a questão era mais perceber qual é o âmbito das audições que queremos fazer, para percebermos também que critérios é que achamos razoáveis, para podermos fazer a lista em função desses critérios. Eu estou a perguntar isto porque nós, no grupo de trabalho, do trabalho por turnos e noturno, ouvimos não apenas as confederações sindicais, mas ouvimos também especialistas em direito de trabalho, investigadores na área de trabalho por turnos, sindicatos, comissões de trabalhadores, e isso evidentemente fez com que o grupo estivesse a fazer audições durante meses. Tendo em conta o prazo em que estamos a fazer esta discussão e o facto de estarmos nesta última sessão legislativa, talvez não faça sentido fazer audições presenciais, por exemplo, de todos os sindicatos que queiram ser ouvidos. Mas eu queria colocar esta questão porque também estamos abertos a chegar a um entendimento comum sobre isso. No fundo, a questão que se coloca é saber se nós queremos que o processo legislativo se conclua mais rapidamente e, portanto, nesse caso, as audições presenciais serão dos parceiros sociais e, eventualmente, das instituições que costumam ser ouvidas nestes casos, a ACT, nomeadamente, ou se entendemos que o processo beneficia de uma participação presencial mais intensa, o que tem como consequência, eu diria mais negativa, que ele se atrase mais e tem como vantagem que o debate será mais aprofundado presencialmente. E aí pode até fazer sentido, tal como fizemos noutros grupos, por exemplo, lembro-me no do assédio no trabalho, que ouvimos inclusivamente juristas do trabalho, etc. Nós, pela nossa parte, estamos abertos a uma possibilidade ou outra, mas gostávamos, antes de fazermos a lista, de saber se conseguimos chegar a um entendimento comum sobre isto, porque em função de uma escolha ou de outra, a nossa lista é uma ou outra. Até pode não ser propriamente lista nenhuma.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Srs. Deputados, relativamente à questão que o deputado Zé Soeiro colocou, eu creio que entra no binómio celeridade ou prorrogação, eu acho que devemos optar mais pela dimensão da celeridade. Por duas razões. Primeiro, enfim, este é um processo que já entrou já no final da última sessão legislativa, portanto já há mais de 6 meses. É certo que, entretanto, se colocou o orçamento, etc., mas pronto, enfim, é um processo que já está pendente há algum tempo. E, por outro lado, isso cruza-se com o facto de estarmos precisamente nos meses finais não da sessão legislativa e da legislatura. E, portanto, atendendo que a partir de maio também teremos um calendário associado a um período eleitoral, que depois logo a seguir teremos o fecho da sessão legislativa e o novo período eleitoral. Creio que a prorrogação deste processo e de uma multiplicidade de audições presenciais vai prejudicar a boa execução e o desfecho deste processo em tempo útil. E, portanto, parece-me que devemos, na medida do possível e desejável, remeter para pareceres escritos dos sindicatos, comissões de trabalhadores, para juristas, o que seja que os grupos parlamentares entendam listar, e fazer complementarmente uma listagem de audições presenciais que, na minha opinião, deveriam estar mais circunscritas à Comissão Permanente da Consultação Social. E pronto, enfim, creio que com esta metodologia conseguiremos desbloquear com a celeridade possível um processo que já se arrasta há muitos meses e que, na nossa opinião, convinha não protelar muito mais.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Queria, também da nossa parte, estive aqui a fazer as contas, são 4 confederações patronais e 2 confederações sindicais, a Comissão. Portanto, são 6 parceiros. Eu acho que ouvir tudo no mesmo dia é difícil, até porque são muitas matérias. Eu acho que não é sério a gente querer ouvir as pessoas numa hora sobre matérias que são tão extensas. Né? Eu acho que mais vale dar mais tempo, porque são várias propostas.
Foram projetos de lei, aqui são muitos projetos de lei.
Sim. Eu acho que as pessoas têm, independentemente dos pareceres por escrito, que já foram enviados, e há muitas estruturas que subscreveram vários pareceres, eu acho que temos que ter tempo para ouvir os parceiros. Há confederações patronais que normalmente, o turismo, por exemplo, normalmente prefere fazer por escrito que faça, mas que pelo menos os 6 sejam convidados a estar presentes. Nós ainda vamos perceber se, para além da ACT, temos interesse ainda em ouvir mais alguém, mas faremos isso ou até sexta-feira, como foi proposto, ou até segunda, ou até quarta, com uma data que for vista. Só queria alertar o seguinte: nós temos até março, com todas as jornadas parlamentares dos vários partidos que vão acontecer todas até março, nós praticamente já não temos muitas terças-feiras. Para além de outras audições pendentes que temos na Comissão, sobre aquilo que já falámos do Ministro e que daquilo que veio do expediente, percebi que a próxima audição se mantém como regimental e não como resposta aos vários requerimentos. Portanto, sem estar a desvalorizar a premência que este grupo de trabalho tem, nós começamos a ter um calendário difícil. Ainda assim, eu acho que se podia fazer, que a Coordenadora podia fazer uma proposta de audições, rentabilizando as terças-feiras, porque senão nas quartas vai ser difícil, com a reunião da Comissão e com as outras questões que temos pendentes, e tentar que os grupos parlamentares depois pronunciem sobre as datas propostas, articulando isso com todas as jornadas parlamentares que estão marcadas. Que até dia quase, até depois do Carnaval, vai ser exigente, mas que se faça essa proposta, e nós até sexta-feira, ou segunda, ou quarta, depois veremos se temos interesse em ouvir mais alguém sobre estas questões.
Apenas porque foram ditas várias coisas pertinentes, que é pelo Sr. Deputado José Soeiro, que é pelo Sr. Deputado Rita Rato, que é também pelo Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, a posição do CDS foi, como é óbvio, de compreender que há um processo e que esse processo convém que tenha audições, mas que um calendário é particularmente exigente. E a preocupação do CDS aí foi chamar a atenção para que, nas últimas audições que têm sido realizadas, nomeadamente naquelas que são feitas de forma sequencial, tem-se muitas vezes assistido a uma derrapagem que acaba por prejudicar os trabalhos. E, portanto, percebendo a ideia inicial do PSD, que era fazer tudo numa terça-feira de uma só vez, é um risco enorme, é um risco enorme, exatamente porque a derrapagem prejudicará sempre o decorrer dos trabalhos. E em relação àquilo que é, em concreto, este grupo de trabalho vai tratar de questões que são particularmente exigentes também do ponto de vista jurídico, uma vez que estamos a falar de mexidas no código que convém que sejam bem vistas, de forma a que não hajam incongruências e que, conforme chamámos também a atenção, resulta de um acordo em concessão social. Eu não tenho muitas dúvidas que em relação àquilo que é a matéria das principais entidades a serem ouvidas, que a proposta do PSD e do CDS secunda de ouvir os parceiros da Comissão Permanente, e que o Partido Socialista também já o disse, os membros da Comissão Permanente, eu penso que poderá fazer sentido também ouvir o membro do Governo que tratou da negociação, no final das audições, havendo disponibilidade da parte do membro do Governo para cá vir no final das audições dos parceiros sociais, poderá fazer sentido. Gostaria também de chamar a atenção que a pergunta que é feita pelo Sr. Deputado José Soares faz também todo o sentido, porque vamos ouvir académicos ou não vamos ouvir académicos? Gostaria de saber a posição dos juristas, saber a opinião dos vários grupos parlamentares, porque obviamente que aquilo que vier a ser a nossa indicação das entidades poderá ou não alargar-se para ouvirmos também académicos. Se a nossa opção for a de, do ponto de vista das audições que viermos a fazer, se ficarmos apenas nos membros do Conselho Permanente da Constituição Social, então aí se assuma já, porque obviamente que naquilo que é a nossa lista de entidades a serem ouvidas, no fundo está feita, não é?
Na sequência da intervenção, eu penso que se optarmos, e parece-me razoável, tendo em conta a fase em que estamos da legislatura e tendo em conta também que vamos ter um calendário apertado por causa das jornadas parlamentares neste próximo mês e meio, e porque temos também um conjunto de... São três já. Nós somos... Sim, e depois o PCP também. É, são quatro. São, portanto, está... Não, há uma que é quinta e sexta, não é? Há umas das jornadas que são quinta e sexta. As outras são segunda e terça. Pronto, portanto, tendo em conta...
Só temos 12 e 26 de fevereiro. Peço desculpa ter interrompido.
Não, não faz mal.
26 de fevereiro.
Sim. Não, temos
15 e 22 de janeiro.
Sim, mas 15 de janeiro já é um bocadinho assim, não é?
15 e 22 de janeiro.
Claro, acho que
e
é um
temos
bocadinho.
12 e 26 de fevereiro. Então, pronto, já está aqui o impedimento. Então teremos 15 e 22 de janeiro. É sempre muito complicado, eu penso, para as sextas-feiras.
Por nós também podemos reunir sexta tarde. Mas o que eu queria dizer, se posso retomar... contende com os direitos de parentalidade dos deputados e deputadas. Isso.
Mas porque...
O sindicato dos deputados, presidido pela deputada Rita Rá. Estou a brincar. Não, não esquece, essa já foi. Essa terça-feira vai ser para audições da comissão.
Não, mas é que eu acho que dois.
Não se ouvimos já uma da comissão. Quem é que vamos ouvir da comissão permanente?
Mas dois para terça. Mas o problema é que as pessoas também.
Sim, mas uma coisa não tira outra. O que é que tem a ver? O ministro é no dia a seguir, não é no mesmo dia? Oh, Sr. Coordenador, posso retomar? O que eu queria dizer? Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Uma hipótese que nós podemos...
Tentando fazer uma síntese pelo lado, pelo menos, do Partido Socialista, relativamente às audições e relativamente ao trabalho que vamos ter com as reuniões presenciais, digamos assim, reiteramos a posição inicial. Portanto, achamos que não devemos ter uma perspectiva maximalista sobre as audições e, portanto, devem estar circunscritas, na medida do possível, à Comissão Permanente. Entretanto, surgiram duas propostas concretas complementares, enfim, que não conflitualizam com a dimensão das comissões de trabalhadores e dos sindicatos, que é ouvir a ACT e o Ministério do Trabalho. Enfim, a ACT, devo dizer que a ACT, existindo divergências, como presumo que existirão, ou perspectivas distintas relativamente à matéria política do que está em cima da mesa, a ACT não se vai pronunciar politicamente sobre essas divergências, não é? Nem sobre essas diferenças, e, portanto, a ACT não sei se será especialmente... útil será sempre, não é essa a expressão que eu quero usar, mas não sei se será produtivo, enfim, se será especialmente relevante neste contexto a sua audição, porque a ACT não se vai pronunciar sobre matéria concreta de propostas de alteração que já foram apresentadas, quer na concertação, quer que serão apresentadas pelos partidos na especialidade. Portanto, não sei, mas enfim, também não temos uma posição de princípio relativamente a isso. Relativamente a todas as outras auscultações, pareceres, pedidos de opinião, entendemos que eles devem ser feitos por escrito, porque de outra forma nós não vamos conseguir, como todos antecipamos, concluir em tempo útil e desejável os trabalhos deste grupo de trabalho. Começamos por evidenciar já uma bateria de problemas associados ao calendário que temos pela frente, dificuldades de agendamentos, e portanto parece-nos que devemos entrar numa perspectiva mais minimalista. Enfim, e se daqui a um mês acharmos que conseguimos concluir tudo e podemos dar mais uma ou duas semanas para ouvir mais alguém que não tínhamos ouvido, enfim, nada contra. Agora, acho que devemos começar por uma perspectiva mais realista, que neste caso é uma perspectiva mais minimalista, inevitavelmente, porque de outra forma não vamos conseguir.